Todos o conhecem como o médico que não tinha listas de espera no serviço que criou e no qual esteve cerca de 30 anos, o Departamento de Cirurgia Cardiotorácica do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. Há 2 anos deixou o Serviço Nacional de Saúde, por limite de idade, mas continua a exercer no setor privado. Para um médico que teve sempre, literalmente, o coração nas mãos, ser agora presidente da Cáritas Diocesana de Coimbra é uma forma diferente de cuidar do coração de quem precisa?
Sim, evidentemente. Nós temos muita gente com muitas necessidades, sobretudo nesta época em que vivemos, mas evidente esta instituição já cá estava muito antes da pandemia. Eu vejo isto, agora que tenho algum tempo, como uma missão de cidadania. Há gente que precisa de nós, temos tempo e temos capacidade. E eu tenho algumas dúvidas, mas enfim, convenceram-me a aceitar este lugar. O Sr. Dom Virgílio convidou-me para o assumir e cá estou para tentar. Conjuntamente com os outros, é uma equipe enorme. A Cáritas de Coimbra tem mais de 1000 pessoas a trabalhar diretamente para ela, mais os voluntários todos. Tem 140 serviços diferentes de assistência às pessoas, dos vários tipos: creches, ATLs, lares, clínicas, e é um orçamento de 20 milhões de euros. É a maior Cáritas diocesana do país. E, portanto, isso vai dar algum trabalho, mas obviamente isto não é trabalho que se faça sozinho. Ela está estruturada e está a funcionar bem. Eu espero que consiga levar o barco a bom porto.
É um desafio muito diferente daqueles que têm tido até agora, mas teve esse convite do Bispo de Coimbra.
Curiosamente, o Sr. Bispo disse que era uma coisa que eu já estava habituado, porque eu já geria uma equipe e sempre fui conhecido, até para além da parte médica cirúrgica diretamente, pelo meu estilo de gestão de unidade de saúde, e portanto que isto seria uma experiência interessante, mas que não seria totalmente nova para mim. Mas é realmente nova, mas é chefiar uma equipe maior. Vamos até alterar o modelo de gestão, porque até aqui havia um presidente que era a cabeça, o tronco, e os membros da Cáritas, e agora vamos ter uma equipe que inclui um gestor profissional que será coordenador geral, que faz a comunicação, digamos, entre as bases dos serviços na periferia, a prestação de cuidados sociais e a direção, que tem, obviamente, que definir os objetivos e os caminhos que a instituição tem que seguir.
A cerimónia de tomada de posse foi esta terça-feira, teve transmissão online e eu tive a oportunidade de acompanhar, também por causa da pandemia, não pode ser a festa tradicionalmente seria, com os vários profissionais, os voluntários, e nessa tomada de posse chamou a atenção para a necessidade de respostas sociais atempadas para quem está a sofrer o impacto desta pandemia. E essa continua a ser uma prioridade, essa resposta social pronta e atempada.
Sim, claro, mas este mandato estende-se por 4 anos. Eu espero bem que a
Ou
pandemia
seja, só.
não se prolongue, que daqui a 1 ano, por esta altura, pelo menos nós, ainda que ainda por aí haja uns casos, estejamos a conviver razoavelmente com a pandemia. Mas mesmo depois dela passar, é evidente que, pelo desastre económico que ela constituiu em todo o mundo e também nosso, há de haver muita gente com dificuldades que não sentia antes. Desempregados, despesas que entretanto se fizeram e que agora se tem que pagar mesmo que as pessoas voltem ao seu emprego, de estruturação até de personalidades e de pessoas e de famílias. Portanto, cada vez mais há de haver necessidade, durante alguns tempos, ainda relacionados com a pandemia. Mas é evidente que, mesmo antes da pandemia, esta instituição e outras idênticas já tinham um campo muito alargado, porque o nosso país é um país economicamente e até socialmente débil, e portanto o Estado não pode acolher a todo, nem, se calhar nem é conveniente que o faça, que eu sou um pouco liberal nesse sentido. Acho que as instituições particulares e de solidariedade social, eu às vezes faço a comparação com o Serviço Nacional de Saúde e com a prestação de cuidados de saúde, enquanto eu continuo a pensar que o pilar da prestação de cuidados de saúde tem que ser o Serviço Nacional de Saúde. Aqui, talvez, o pilar da prestação deste tipo de cuidados sociais deve ser, talvez, estas instituições particulares de solidariedade social.
Nós, no nosso trabalho, acompanhamos na Eclésia, na Renascença, muito perto o que tem sido a ação da Cáritas Diocesana de Coimbra. Uma das coisas que nos chama a atenção e que muitas vezes noticiamos são os projetos que muitas vezes são inovadores, junto da população mais idosa. Por exemplo, fazendo recurso já da tecnologia, é uma ação que é reconhecida até a nível europeu. Estes projetos que promovem a proximidade com a população mais idosa são fundamentais nesta altura.
São. Nós temos um departamento muito ativo de inovação e comunicação, tem muitos projetos em cooperação europeia e participa no desenvolvimento desses projetos. Quando dei uma volta por lá, lá estive junto do robô que vem junto dos idosos e que os cumprimentam e que sorriem, que falam com eles. São projetos inovadores em que a Caritas de Coimbra, a nível nacional, e neste tipo de atividade em que está envolvida, se tem salientado acima de outras instituições idênticas. Nós temos ali um departamento que eu ainda não conheço bem, mas que parece estar a trabalhar muito bem. Quem tiver curiosidade e quiser ir à página da internet, encontra lá uma lista enorme de projetos interinstitucionais e europeus que impressiona realmente.
E isso também o deixa naturalmente entusiasmado.
Sim, o futuro vai ser destas tecnologias em que podemos avançar ainda mais e modos diferentes de melhorar a vida das pessoas que sejam não só utilizados pela Caritas, mas eventualmente possam ser adaptados por outras instituições que têm as mesmas finalidades.
Não aceitaria um cargo destes, calculo eu, se não fosse crente. A fé tem importância na sua vida?
A fé tem importância, mas não, isso não quer dizer que, se não fosse crente, não o tomaria também. Nós não podemos diabolizar, digamos, os não-crentes, porque há muitos não-crentes que às vezes se comportam melhor que alguns crentes. Evidentemente teve um impacto muito grande. Desde logo, quem me convidou, o Sr. Dom Virgílio Antunes, Bispo de Coimbra, conhece-me pelas atividades que eu tenho desempenhado também na paróquia e por saber isso, e naturalmente esta instituição, estando tanto ligada à Igreja, faz todo o sentido que esteja à frente dela, que não seja alguém que venha dizer, eu até sou ateu, mas estou aqui para prestar este tal serviço cívico. Eu devo dizer até que a pessoa que vem assumir este papel, que ainda não conhecemos bem, de administrador executivo, que vai estar mais no campo, estão a ser esta ligação entre as diferentes atividades, porque são muito extensas. Elas cobrem todo o distrito de Coimbra e um bocadinho até mais para além. Não é uma coisa aqui apenas na cidade e, portanto, já não é hoje uma coisa que um só homem possa fazer, uma só pessoa. Mas eu estava a dizer que o Dr. Carlos João é uma pessoa, talvez ainda nesse aspecto, muito mais ligado às atividades da Igreja, muito mais intensamente, com vários cursos de aperfeiçoamento e de religiosidade. Portanto, eu espero que os dois possamos cumprir a tarefa. Esta obra, não sei se já pode crescer muito mais. Agora, tal como um corpo que, a partir de certa altura, não pode crescer mais, precisa de ser fortalecido.
E essa gestão partilhada e profissional irá garantir também isso. Voltando a esta questão da fé, sabemos que o seu método de trabalho como médico foi inspirado no modelo que conheceu na África do Sul, onde estudou e onde começou a exercer, mas isto, ser católico, também tem tido influência na forma como exerce a medicina? Como se relaciona, por exemplo, com os doentes?
Tem sempre, porque, enfim, eu acho que nós católicos temos essa obrigação adicional, não é um dever, é a fé que nos move também. É curioso, ainda que me pergunte isso, porque eu lembro-me perfeitamente no concurso que eu fiz para professor, equivalente a professor catedrático na África do Sul, porque eu fui para lá e percorri a carreira toda, tanto hospitalar como académica, e tinha 21 pessoas como júri. Veja, incluía pessoas como o diretor do principal jornal, o equivalente, por exemplo, ao Público, ou ao Expresso, se quiser, era um jornal diário. Tinha o administrador de pessoal da faculdade e tinha o capelão do hospital. E a pergunta que ele me fez foi assim: o senhor diz aqui que é católico e está num país que é eminentemente protestante, não é? Acha que isso vai interferir na sua atividade? Eu acho que não, porque primeiro eu procuro nem sequer perguntar aos doentes se são desta religião ou não. E enfim, no fim de contas, os protestantes também e os anglicanos são cristãos também. Penso que católicos com formação, naturalmente, temos mais predisposição para isso, mas admito que qualquer pessoa não crente, não católica, pudesse fazer a mesma coisa. Agora, é evidente que esta instituição é regida, por isso é que vai ter também um elemento do clero, que será o capelão da instituição, que vai verificar se a instituição também obedece, para além de tudo o resto, aos princípios que norteiam a doutrina da Igreja Católica, a condução do negócio, vamos pôr negócio entre aspas, que é esta prestação de cuidados sociais a quem necessita e que muitos deles não serão crentes e nós não lhes vamos prestar os cuidados de maneira diferente.
Essa reflexão leva-me ao facto desta entrevista ser emitida no quarto Dia Mundial dos Pobres. Isto é uma celebração que foi implementada pelo Papa Francisco, foi uma decisão dele, simbolicamente no penúltimo domingo do tempo litúrgico, uma semana antes da solenidade de Cristo Rei, quase como que a colocar esta evocação dos pobres e da pobreza num patamar semelhante à celebração que vamos ter em seguida. Para si, agora com esta nova missão na presidência da Diocesana de Coimbra, que inspiração é que tira da figura do Papa Francisco nesta sua relação e no seu ensinamento? Mas eu quase me atreveria a dizer, sobretudo nesta relação com os mais necessitados e com a atitude de misericórdia que ele vai sempre proclamando, a pedir na ação de todas as comunidades católicas.
E é preciso ter em conta que ele, numa recente encíclica, referiu a caridade como sendo um dos três princípios importantes da atividade da Igreja. Normalmente as pessoas veem a atividade da Igreja como sendo fazendo umas missas e celebrando uns casamentos e uns batizados de vez em quando, e o Papa Francisco tem realmente despertado em todos nós, os católicos, os cristãos em geral e até os não crentes, um respeito muito grande pela maneira como tem feito uma abordagem muito menos clássica, muito menos rígida. Mas o Papa Francisco tem realmente impressionado o mundo, e um dia, quando ele se for, todos nos iremos, vai certamente ser lembrado, não só por muito tempo, por o resto da história da humanidade, não só pelos católicos, mas também por todos os cristãos. E tem sido uma influência em todos nós.
E pensa que vai facilitar este trabalho específico de quem está no campo, por exemplo, da solidariedade, ou até, olhando para outras áreas que conhece bastante bem, a relação, por exemplo, do Papa com os doentes, o facto de ele chamar para a linha da frente, de que lhes querer dar atenção, de muitas vezes ir ao encontro deles, é pelo testemunho que ele marca a diferença?
É sempre pelo testemunho que se marca a diferença, e ele tem testemunhado e tem marcado essa diferença. Infelizmente, aquilo que acontece, é uma característica, é que as pessoas que têm muita necessidade e que têm que recorrer a estas instituições, pela maneira como a vida os tratou ou maltratou, às vezes tendem a perder a fé, mesmo aqueles que a tinham. E eu nem sei se o exemplo e a presença das equipes e das pessoas que assumem estas atividades de caridade, os influencia nesses aspectos, mas às vezes não é fácil, e portanto é um caminho que também temos que fazer. Eventualmente até o capelão da Caritas poderá ajudar-nos a pôr também nas nossas atividades esse fator que possa ajudar as pessoas também a restaurar e a recuperar a fé que possam ter perdida devido às dificuldades que a vida lhes trouxe.
Será também uma dimensão a ter em conta. Voltando ao facto de ser um médico bastante conhecedor do Serviço Nacional de Saúde, embora neste momento esteja no privado, penso que é exercer e a operar em Viseu e em Coimbra.
Sim, sim.
Gostava de lhe perguntar como é que avalia a forma como o SNS tem estado a responder a esta pandemia. Fala-se muito que arriscamos, nesta altura, entrar em ruptura ao nível dos internamentos e dos cuidados intensivos. Era possível ter planeado isto de outra forma, uma resposta mais adequada a esta segunda vaga?
Não, certamente seria sempre possível fazer melhor. E como sabe, eu durante a minha vida, nestes 30 anos sobretudo, ou 32 anos em Portugal, fui muitas vezes muito crítico da maneira como o Serviço Nacional de Saúde funciona, como está estruturado, que eu penso que o problema é da deficiência de estruturação que tem, deficiência de gestão. Mas as coisas neste momento são completamente diferentes. Fala-se muito na falta de camas, na falta de ventiladores, na falta de médicos, na falta de enfermeiros, como se nós pudéssemos ter, nenhum país tem, e muito menos um país economicamente frágil como Portugal, pudéssemos ter sempre tudo o que fosse preciso, à espera que um dia venha um novo terremoto de Lisboa e que possamos dar resposta a tudo aquilo que uma qualquer desgraça, e isto verdadeiramente para a humanidade é uma desgraça. Havia tantos desconhecidos nesta doença e nesta pandemia e da maneira como evolui, por muito bem que estivéssemos preparados, haveria sempre qualquer coisa que não podia correr bem. E aqui o que não correu bem logo no princípio foi que não foi possível calcular, não sei se era possível aos especialistas, eu não sou especialista disso, calcular, por exemplo, que nós não precisávamos naquela altura tantos ventiladores que depois não funcionavam. Esta segunda vaga, agora temos um problema grave, é que nós percebemos que a primeira vaga quase destruiu a economia do país e quem tem que tomar a decisão deve ser muito difícil. Eu, sendo muito, muito crítico até dos atuais responsáveis noutras alturas, agora tem que se ter algum cuidado, porque resolver esta coisa é muito sensível. Saber se é diferente que se proíba às pessoas de circular ao sábado e ao domingo depois de uma hora, ou se a partir das 3 horas, porque isso já permitia aos restaurantes pelo menos venderem almoços àquela hora, é muito difícil tomar uma decisão. Não sei se no fim nós vamos conseguir dizer esta maneira foi melhor do que aquela, é tudo muito difícil.
Esta falta de assistência, nomeadamente aos doentes não-Covid, que já era notória na primeira fase da pandemia, é mais acentuada ainda agora. Não corremos o risco disto se transformar noutra pandemia?
Até parece um pouco caricato que, ao fim de uma semana da pandemia, de uma primeira vaga, que afinal foi muito ligeira, tínhamos os hospitais completamente parados, que deu como resultado que há, para além daquele número de mortes a mais do que o habitual, na média dos últimos 5 anos, portanto há aqui um número de mortes que não se conhecem, que tem provavelmente que ver com o facto de que houve muitas outras doenças, talvez até tão mortíferas ou mais mortíferas que a pandemia, e que não foram cuidadas. E aqui há uma das coisas em que eu tenho que ser crítico, é nesta relutância que eu não consigo compreender em obter o apoio dos privados e até do setor social ligado à prestação de cuidados de saúde. Depois dizem assim, ah sim, mas eles sempre se recusaram a ter doentes Covid, pois porque as estruturas privadas não foram preparadas para ter isso, mas podiam fazer o tratamento das outras doenças que não podem ser tratadas nos hospitais quando reservarem camas para o Covid. Parece que agora que, enfim, há uma ligeira mudança na política que estava a ser seguida, mas eu temo que também seja um pouco tardio, não é? Porque as medidas que tomarmos agora só vão ter efeito daqui a um mês ou dois. Eu espero que nós já estejamos outra vez na fase descendente da pandemia e quando chegar a vacina que o assunto se resolva. Não se vai resolver imediatamente, sobretudo nisto que estamos a falar, nos problemas sociais que vão ficar como sequelas, como cicatrizes desta crise enorme. Isso vai demorar anos, não é?
Outra das sequelas, das consequências desta pandemia foram muitas perdas. E nós também, até na tradição católica, estamos no mês de novembro, que eu dizia a minha avó, era o mês das almas. Como é que lida com a morte? Porque imagino que não é certamente fácil, por exemplo, perder um doente.
Não. Sabe que eu operei 35 mil doentes eu próprio e estive envolvido como diretor de serviço. Há de ir para a meia centena de milhares. E mesmo que a mortalidade seja 1% e é uma das mais baixas que pode encontrar por aí, mesmo em centros de grande envergadura no estrangeiro, 1% de 50 mil ainda são qualquer coisa como 500. Quando tinha, eu fazia questão de estar lá ao pé, eu gostaria de fugir, mas sentia que aquilo era uma minha obrigação, porque até ao último minuto a gente sempre podia esperar fazer mais qualquer coisa, e é muito difícil. É muito difícil para qualquer pessoa, independentemente da fé, se acredita na vida que há de vir, ou se acredita em Deus ou não acredita em Deus, mesmo tendo em conta que todos já vemos de morrer, uns mais cedo do que outros, e alguns destes que eu disse também já estavam praticamente no fim de vida, não é? Mas também assistia à morte de crianças que ainda não tinham começado a sua vida. E é muito difícil, porque nos altera psicologicamente muito. Naturalmente tínhamos que ultrapassar isso e eu dizia sempre que nós temos que nos lembrar que não somos deuses e que não temos curas para todos e Jesus Cristo também assistiu à morte de alguns à volta dele, não achou que devia intervir sempre, não é? Aquilo que eu procurei sempre foi que aquele momento fosse um momento de silêncio, de sagrado, para aqueles que achavam que podiam fazer uma oração e eu próprio fazer uma oração, mesmo que fosse apenas interiormente, não é? Mas é muito difícil psicologicamente para todos nós. Lidar com a morte não é fácil.
Aqui é outra questão, que é a questão da eutanásia. Nós temos o Parlamento a legislar sobre esse tema
e temo que vem.
Qual é a sua visão sobre este tema?
Não, a minha posição, eu sou totalmente contra. Contra a eutanásia, deliberadamente terminar com a vida ou ajudar alguém a terminar com a sua vida, é contra. Costumo dizer assim, se nós formos numa ponte, e até pode ser aqui uma ponte pequenina em Coimbra, mas se fosse na ponte sobre o Tejo, que era alta e tudo, e víssemos alguém a tentar fazer menção de se atirar para baixo para se suicidar, nós temos a obrigação de fazer exatamente o contrário. Tentar convencer aquelas pessoas que há sempre uma solução para todos os problemas e encaminhá-los depois. E, portanto, para mim, é contra o meu princípio. E como a Ordem dos Médicos até tem feito saber, bem, e alguns não são religiosos e até alguns que não serão crentes, nós médicos fomos criados e ensinados a preservar, a fazer tudo para preservar e melhorar a vida das pessoas. E não ao contrário. Eu nunca desliguei uma máquina. Porque a natureza, e eu costumo dizer apenas a natureza acaba sempre por seguir o seu caminho. Se quiser, os desígnios de Deus acabam sempre por seguir um doente que está mesmo terminal, que tem muitas dores, dar uma morfina que o põe a dormir e que provavelmente até vai abreviar o momento da sua morte, isso é uma coisa diferente. Porque frequentemente se faz muita confusão entre a eutanásia e estes métodos que se destinam a suavizar e a tirar o sofrimento no momento da morte, que é, considero, uma obrigação, que, ainda que, por vezes, isso possa abreviar a morte. Nós não queremos dar a morte ao doente ou abreviar a morte ao doente, estamos a torná-lo confortável para que ele possa morrer até em paz e para evitar que o último momento possa ser até de descrédito. Meu Deus, porquê é que me deixas? Porque me abandonaste?
Politicamente, acha que este é o momento correto para se discutir isto?
Não, eu acho que não. Acho que é incorreto porque todos estamos muito preocupados em salvar vidas e não há nenhum momento politicamente correto para isso. Mas este ainda pior. Nós temos muito mais do que pensar, mesmo os parlamentares, que estão lá um pouquinho isolados e talvez um bocadinho imunes à pandemia. Não é bom, mas sabe que a política não tem momentos corretos. Às vezes aproveitar os momentos politicamente incorretos serve a política para alguns fins, não é? Muitos políticos querem ser politicamente incorretos para exatamente servir os seus fins.